Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1919-6 Quando saiu, encontrou a sala de jantar vazia. Já todos os trastes haviam sido retirados. Ficou a olhar, distraído, até que Felicia apareceu com o café. Tomou pequenos goles, com repugnância, sentindo muito quente, a escaldar-lhe o estômago. Ouvindo os passos arrastados da mãe, teve um estremecimento e pousou a xícara na janela, receoso de que lhe caísse da mão trêmula. A velha mantinha o seu ar de bondade, e como se nada houvesse acontecido, disse-lhe: Estive guardando tua roupa e os livros. Aquela meiguice, toda de perdão, ainda mais se lhe agravou a vexame. Podem ir na cesta. Os homens ainda têm uma barrica, se queres. Já estão no meu quarto? Não estão ainda na sala. Deixei fora o terno azul e a tua roupa branca está no quarto de Violante. É melhor que te vistas já para mandarmos o resto nas carroças.
Sim.
Foi para o quarto da irmã. Se houvesse voltado o rosto, teria visto o ar enternecido com que a velha o acompanhava. Encontrou toda a sua roupa no chão, sobre um jornal, e vestindo-se, ouvi os passos da velha no quarto contigo. Quando saiu já Dona Júlia, com a sua capota de vidrios e o seu vestido de merinó, dava ordens a Felícia. Iam indo para as carroças as tinas, os arranjos que secavam as roupas, as galinhas amarradas pelos pés, a gaiola do gaturamo, que esvoaçava assustado e, num saco no canto da casa, o gato miava desesperadamente, rebocando-se. Dona Júlia, calçando as mitaines cerzidas, disse de olhos baixos tímida: Olha, meu filho, ou vou dizer adeus a gengente aqui do lado, não custa. Não sei que parece sairmos assim. Descansa que ninguém nos visita. Esta gente é boa, lá os outros, que Deus lhes acrescente. Mamã pode ir, eu não vou. É tudo a mesma, Súcia. Pois sim, então até já. Mas não se more, precisamos se demos homens não fiquem à nossa espera. Sim, é só um adeus. Paulo, de mãos enfiadas nos bolsos, passeando ao longo da sala vazia, enquanto os homens retiravam os móveis do seu quarto, pensava em Ritinha. A mulata obsidiava. Foi ao quintal que, com Felice a chá, ela desenrando um pé de arruda. Vais levar essa Felice, então, Nhonhó? Arruda é muito bom. A gente deve ter sempre em casa um pé de arruda para uma dor. E com a planta na mão, ergueu-se e foi o acomodá-la em um vaso de barro. Vê lá, não esqueças por aí alguma coisa. Olha os homens. Varre a casa e seque logo. Tomas o bonde em estrada e segues. Sabes onde é? Então, uá. Dona Júlia apareceu à porta da rua. O estudante tomou o chapéu e saiu. Uma das carroças já estava cheia, com a grande mesa suspensa ao fundo, toda enleada em cordas, dos outras esperavam. A vizinhança estava agitada, mulheres às janelas, crianças às parportas olhando. Paulo segredou: Vamos para o outro para o passeio, mamãe, e atravessaram a rua. Uma mulher gorda, esborrachando a janela o seio espapaçado, disse: Seja feliz. Obrigada, agradeceu Dona Júlia. Lembranças a Violante. E não se esqueça da gente. Apareça. Paulo sentiu o sangue subir-lhe às faces, como se o estivessem injuriando. Das janelas acenavam a deuses. Dona Júlia correspondia. Ele de olhos baixos, mal tocava no chapéu, muito cozido à mãe, brincando com a bengala. Quando voltaram à esquina, sentiu um grande alívio. A velha caminhava lentamente, deslumbrada com aquele esplendor, ela que tão raramente deixava a sombra da sua casa, vendo o sol apenas no quintalejo ou no trecho da rua. Os pesados caminhões, que entravam os armazéns da estrada, causavam-lhe medo. Detinha-se de instante a instante agarrando-se ao braço do filho, e diante da estação, atropelada pelos que transitavam, entre carros e tílburis, ficou estonteada, sem saber dirigir-se, e foi necessário que Paulo lhe desse o braço levando-a para a calçada onde lhe deviam esperar o bonde da Lapa. Sentia a vista perturbada com a vida tumultuosa da praça. A claridade intensa ofuscava, os ouvidos uniam-lhe. Que barulho, minha Nossa Senhora! Junto a um cosque, vários homens descalços, em mangas de camisas, discutiam e, como um pequeno, a correr, esbarrasse com ela, Paulo revoltou-se. A velha, porém, serenou-o. Deixa, uma criança, não foi por querer. O bonde apareceu. Entraram e ela, antes de sentar-se, voltou-se para o lado da casa que deixara suspirando. Estou só pensando em Violante. Se pôs silêncio, perguntou tão baixinho. Soubeste ontem alguma coisa? Mamede disse-me que está na pista do cocheiro. Que cocheiro? Do carro em que ela fugiu. Foi de carro? Claramente. O bonde fez uma parada perto da rua do Nuncio, para a muda. E se prendessem o cocheiro? Ele deve saber onde ela está. Mamede vai ver. Depois de um longo tempo de recolhimento, levada aos trancos pelo bonde, Dona Júlia lhe levantou os olhos e na cada de uma casa, viu duas mulheres de penteadores brancos. Uma sentada, a ler, deixando mostro e daço de perna gorda, a outra muito debruçada, mas com os cabelos soltos, esvoaçando. Que rua é esta? Lavrádio. A velha acenou com a cabeça e, como se lhe bastasse a informação, aquietou-se. Aqui é a polícia. Foi aqui que eu estive, disse Paulo. Dona Júlia inclinou a cabeça e foram os olhos por um largo portão, ao longo de um túnel rômbrio. Ah, meu Deus! Se essa gente quisesse! Quando chegaram ao largo da Lapa, a timidez retomou-a. Ergueu-se pesadamente, agarrando-se aos balaustres, foi descendo com esforço. Já não sei andar. Se eu saísse sozinha, perdia-me por aí. Podia que só pau-pau, Paulo, isto faz mal. Estou tonta, parece que sai fogo das pedras. Abriu a sombrinha e convidou o filho. O chega para nós dois. Não, mamãe, eu estou acostumado. Não se incomode comigo. Ela voltava-se de quando em quando assustada, como se houvesse ouvido rodar de carros. Aquilo ali é o passeio público, não é? É sim, senhora. A velha suspirou fundamente. Quando vocês eram pequenos, vínhamos quase todos os domingos aqui com o velho. E ficou a olhar saudosamente o arvoredo. Mas acho isto mais largo. Senhora, é que foi aproveitada uma parte do terreno do convento. Logo vi. Tudo lhe causava admiração. Os bondes entendem, os carros, os prédios novos. Diante do mar não se pôde comparou. Lançando os olhos livremente pelas águas que faiscavam, dan, dan, porém com a igreja do outeiro, tremeram-lhe os lábios numa prece, e confessou que estava mais contente porque tinha aquela alegria ante os olhos. E os meus santo? Exclamou de repente, estacando. A senhora não os arrumou? Sim, mas com os balanços da carroça, fique descansada. A casa é ainda muito longe, não senhora. Não vê aquela árvore, é ali. O ponto é magnífico, não acha? Aqui está tudo à mão. Depois, a vantagem de não termos vizinhos fronteiros. Lá também não tínhamos. Pois sim, mas aqueles trens, aquela lufa-lufa de máquinas. Podia com aquilo? Eu já estava acostumada até me distrair. Mau gosto? Mã! Júlia levantou o olhar, examinando a casa, um pouco adiante para ver o jardim vizinho, como Paulo empurrasse a porta. A mulher do lado debruçou-se à janela, curiosamente. Quem é essa moça? Não sei. Não vá ser uma dessas mulheres. Entraram. O cheiro das tintas enchia toda a casa como um hálito mau. Paulo, porém, abriu de par em par as janelas e o ar penetrou correndo os aposentos, purificando o ambiente. Dona Júlia detinha-se, examinava os papéis, soalho ainda úmido da lavagem. O teto abria as bicas para que a água corresse e, no quintal, ficou um momento parada, pensativa, até que o filho apareceu à porta da cozinha. É bom. Só o que tem é que é muito devassada. Paulo levantou os olhos. Pela janela de uma casa alta via-se o interior de um quarto, onde um homem ruivo, em mangas de camisa meio curvado, fazia o laço da gravata ao espelho. Sim, tem esse defeito, mas também pelo preço neste ponto, não se pôde achar coisa melhor. Dona Júlia concordou, voltando a examinar os aposentos, um a um, com cuidado minucioso. Na sala chegou um instante à janela, voltou-se para a montanha. Lá estava a igreja, muito branca, dominando o mar como uma atalaia. Tão embevecida ficou que não via os bondes passando, cheios rápidos coisas como os trens que de um na outra, outro e vinho e abalando a rua tranquila. A mulher, à janela da casa contiga, com o colofato achatado no peitoril, acompanhava os bondes com um olhar cobiçoso, sorrindo e, quando a rua reentrava no sossego, punha-se a cantar, bambaleando-se. As dorinhas não tardaram. Como Dona Júlia já conhecia a casa, tirou a capa e foi determinando a colocação dos móveis. Às 2 da tarde, pouco depois de haver partido a última carroça, chegou Felícia, cansada, suada com embrulhos, queixando-se da soalheira. Paulo Descalto arramava os móveis, enquanto a velha arranjava alguma coisa para o jantar. O gato, em liberdade, corria a casa, desconfiado, miando, a saltatar de móvel em móvel, farejando, e o gaturamo virando e revivirando a cabecinha, piava saudoso, como se sentisse falta do seu antiro e do trecho de céu que por costumava namorar do fundo da sua prisão estreita. À noite já a casa tinha largueza e conforto, arrumada e diante dos santos, na cômoda ardia a lamparina vigilante. Paulo, estafado, bocejava estendido no far. Sem fome, a mesa mal debicou, queixando-se da cacisa. Recolheram-se cedo. Só Felícia andou até tarde na cozinha a bater marteladas, arranjando as prateleiras. Dona Júlia não pôde conciliar o sono. Sente-se oprimida pensando na filha. Coteira dela, talvez que aquela hora a pobrezinha estivesse a bater a porta da casa abandonada, arrependida, infeliz, procurando os seus. E onde iria repousar? Quem lhe daria agasalho? Suspirou com os olhos nas duas imagens que brilhavam à luz trêmula da lamparina. Sentia como um remorso, parecia-se que com aquela andança abandonara de vez a filha. Ah, nunca mais a viés, orgulhosa, como era. Sentindo-se desprezada, nunca mais tornaria a casa. Preferiam a humilhação à vida miserável. Felícia, arrastando um móvel na sala de jantar, interrompeu o silêncio. A velha sentou-se na cama, alegre, e acudiu logo com o martelo na mão. Ah, Felícia, não posso dormir pensando em Violante. A negra coçou a cabeça e, encostando-se à cômoda, pensativa, disse baixinho, depois de um silêncio. Olhe, minha ama, eu me lembrei de uma coisa. Tenho medo de falar por causa de Nhon-on. Que é para vós mecer dizer. Eu não. Não quero história comigo. Eu sou criança, Felícia. A negra ainda hesitou, mas aproximando-se da cama, cochichou em voz misteriosa. Minha ama não se lembra do meu reumatismo, sim. Vosmecê sabe que eu andei por aí tudo, na mão de uma porção de médicos, zastando os cabelos da cabeça, e nem para trás, nem para diante. Vós sim. Nem vosmecê é capaz de imaginar como foi que fiquei boa. Não é, mas se eu disser você não acredita, é até capaz de pensar que estou maluca.
Ora,
vosmecê acredita. Não sei, fala. Pois foi com o espiritismo, sussurrou, curvada de olhos muito abertos.
Com escitismo,
senhora. Foi com uma água que eu trouxe lá da sociedade. E tu acreditas nessas coisas, rapariga? Como é dito em Nosso Senhor que está no céu, minha ama, afirmou de mãos postas. Dona Júlia acomodou-se na cama e aí a negra, caminhando em pontas de pés, encostou à porta do quarto, voltando para junto da velha, com uma ânsia de proselitismo. Olhe, minha ama, quando Nhá Violante saiu, eu que vir lá perpor ela. Não fui porque não tive tempo, mas estou certa de que os espíritos hão de dizer a verdade. A gente pedindo confegue tudo.
Eu vim, ama.
Quando foi pela revolta, uma perda, que tinha um filho soldado, foi lá saber notícia dele e apareceu tu dizendo que ele tinha morrido num lugar desses. Dona Júlia puxou o lençol, sentindo um grande frio nas costas como se, pela fresta da porta, esfuziasse uma corrente de ar, e Felícia continuou. Depois, quando tudo acabou, os companheiros da paz procuraram a mulher e repetiram, tim-tim-tim por tim-tim, tudo quanto o espírito tinha dito.
Eu vi!
Minha ama! E, inclinando-se, rebaixou com dois dedos as pálpebras moles, mostrando os grandes olhos brancacentos. O vosmecê com essa gente da polícia não arranja nada. Se vosmecê quiser experimentar, como Nhon sai todas as noites, eu levo vosmecê-la. Todo mundo fala. Mas vendo é que é. Dona Júlia meditava, sentindo-se atraída pelo mistério, e longo tempo calada, as mãos cruzadas ao colo, os olhos baixos, esteve pensando nas palavras sibilinas da negra. Por fim levantou a cabeça, e para entrar, vamos juntas. Olhe, dona Castorina, lá da outra rua, foi uma noite comigo por causa da doença do marido e agora vai sempre. E se Paulo souber?
Como é que ele há de saber?
Só se vosmecê disser. Olhe, daqui bateu nos beiços afunilados, não é que não sai nada. A gente vai, minha ama faz as consultas e se tá aí. Em que dias é? Todos os dias a reza e depois a consulta, amanhã mesmo. Dona Júlia pôs os olhos no senhor dos passos, como uma pedir-lhe conselho, ouvindo, porém, a tosse do filho, estremeceu assustada, mostrando a porta negra. Felícia foi-se a Sorrelfa. No quarto novo, impressionada com o que ouvira, com a acuidade dos sentidos própria dos assombrados, Dona Júlia ouvia arrepiadamente os mais leves ruídos. Ora era um móvel que estalava ríspido, ora a crepitação da lamparina. Na rua tinham as campainhas dos bondes. O cheiro oleoso de tinta tornava-se mais forte e denso, e de instante a instante, um golpe de ar frio, penetrando e gelar-lhe o corpo. Ideias sinistras esvoaçavam-lhe no espírito alvoroçado. Passeava olhares pelo quarto, ainda desconhecido, como a procurar a causa da estranha sensação que a aterrava. A negra, então, tivera como uma criatura simples, assumira aos seus olhos o aspecto macabro de uma bruxa ecadora de mortos. Sentia no quarto a passagem fluídica dos imateriais. As invisíveis borboletas da morte andavam por almafalenas noturnas esvoaçando em redor da luz. Faltava-lhe o ar, um grande peso oprimia-lhe o peito, sombras tênues fluíam diante dos seus olhos escancelados e de quando em quando feria sinistramente o silêncio e o estalo seco do móvel. Ah, minha Nossa Senhora, para que Felícia veio falar dessas histórias agora de noite? A gente já anda com a cabeça tão cheia de coisas. A porta foi se abrindo lentamente e futuramente. Com o coração precipitado voltou-se Hirta, agarrando-se à maçaneta da cama, a boca meio aberta e seca e de olhos na porta, viu as pupilas fosforescentes do gato que alimiavam como dois fogos fatos. Enxotou e o animal escabreado num pulo desapareceu. Deitou-se muito encolhida, com os olhos nos santos rezando. Mas um surdo rumor, que parecia subir do soalho, com um gemido abafado aterrou-a. Adeu! Felícia não podia ter deixado essas conversas para amanhã. Falando, porém tirava a atenção do rumor soturno que vinha tristonhamente, de instante a instante, como o arquejar oprimido de um emparedado. O ouvido, porém, foi se habituando e ela reconheceu a voz grave do mar que desenrolava as ondas ali perto, na praia. Ah! Minha filha usou os olhos logo, porém abriu-os, por lhe parecerem de sentido leve, houve sussurro como de asas de beija-flores e nada. A chama da lamparina, esguia no morrão em forma de cravo, esfiava um filete de fumo. Passou a mão pela fronte, encolhendo-se mais. O sono fugia-lhe dos olhos, o coração batia-lhe com tanta força que ela o ouvia distintamente. Era o medo que a empolgava, tinha vontade de mover-se e temia esticar uma perna, dobrar um braço, respirar mais alto. Que haveria debaixo da cama, e lá fora, e dentro da noite, ombras, sombras peregrinas, sombras errantes, o hálito apavorante que os sepulcros exalam. Ah, meu Nossa Senhora, violante, porém, voltou-lhe a lembrança, foi como uma luz rompendo trevas. Era também uma visão de morta. Reminiscências surgiram como espectros, o marido, um menino que ela vira morrer de febres, e a mãe, tão velha na morte. Sorrindo e sumindo-se vagarosamente como se além mesmo no espaço lhe fosse penoso andar. Uma recordação, como assombrou-a, a morte de um velho negro. Antigo escravo da família, viu-o esgrouviado agonizando, eu contorcendo-se, a boca escancelada, os olhos em alvo, numa aflição inconcebível. Grugulhento no pão ripado nu pelas costelas salientes, o ventre cavado a pedir ará. Levantou-se da cama descalça, a tremer e medrosa, como se sentisse duendes pela casa, passou a sala de jantar e, no escuro, pôs-se a bater na mesa com a mão espalmada, chamando Felícia. Vigra, a negra em froda de camisa, apareceu sobressaltada, que é minha ama. As duas mulheres encontraram-se na sala escura. Ah, para que havia via você de falar dessas coisas agora? Posso dormir. Minha ama está com medo. Dona Júlia respondeu com um fundo suspiro relendo-se ao leito. Agora tem paciência. Vem ficar comigo. Eu vou buscar a minha cama. Coi tornou à sala voltando. Pouco depois, isso uma esteira enrolada e estendeu-a, forrando-a com um cobertor cinzento, sentou-se. O seu busto negro magro destacava-se da camisa branca que lhe escorria pelo peito linguajado pelas mamas pelancudas. Baixinho com a sua voz misteriosa, perguntou de novo. Minha ama está com medo. Não sei, ando nervosa, tudo me impressiona. Quanto mais se vosmecê visse o que eu vejo. Não se lembra daquela noite em que vosmecê me encontrou de joelhos, na cozinha, rezando e chorando, sim. Pois eu estava conversando com meu filho. Ele não me deixa, é de noite. É de dia está sempre comigo. Como é que eu não tenho medo? A gente estando bem com Deus não deve ter medo. Que é que vosmecê pensa? Eles andam pela casa. A gente que vê. Eu não vejo, mas falam, eles gemem, às vezes até cantam. Está bom, Felícia, vamos deixar isso para amanhã. É tarde, preciso dormir. Eu falo mesmo por vosmecê. Deitou-se e, cobrindo a cabeça, o seu corpo magro e comprido, muito enrolado no lençol, ficou ével e hirto como o de uma múmia. Dona Júlia esteve algum tempo de olhos abertos, a pensar naquele mistério das almas visitadoras. Felícia ressonava e, pouco a pouco, o sono foi-lhe também pesando nas pálpebras. De instante a instante abria os olhos já empanados, Lolorém, porém os fechava e adormeceu, por fim, cansadamente. No dia seguinte, muito cedo, Paulo reclamou ao moço. Tinha umas as voltas a dar na cidade, não podia continuar naquela vida de malandrice, precisava arranjar-se o meio soldo que recebia um mal dava para casa. Dona Júlia concordou, posto que sofresse, compreendendo que ele abandonava Violante. Quando viu sair, meteu-se na cozinha em conversa com a negra, pedindo informações sobre a sociedade espírita. É decente, se iam lá senhoras. Restava-lhe o sobrenatural como última esperança. O dia correu tristonho, abafadiço, em pesado torpor. O mar, grosso e liso, parecia d'óleo e, para a tarde, acumulando-se o céu de nuvens negras, ela começou a preocupar-se com o filho, tanto, porém, que o viu entrar, respirou desafogada. Paulo estava irritado, e vinha pelo corredor a resmungar. Que tens, que tenho? A senhora ainda pergunta? Estou sem nada e tudo causa da senhora, minha irmã. Fui dispensado da revisão do Equador, porque não mandei um aviso ao secretário, prevenindo da minha falta. É isto. A velha cabrona não disse palavra. Ficou a olhar o céu. Relâmpagos luziam, o calor abafava. E agora? Por que não falas ao compadre? Qual compadre? Eu arranjo-me descanse. A tormenta desencadeou-se nas primeiras horas da noite. Ríspido o vento batia com as portas, vergava as árvores e o mar arremenava com fúria de encontro à muralha transbordando, alagando a rua. Paulo recolheu-se ao quarto e abriu um livro. Lia sem entender eram os olhos que passeavam sobre as letras. O espírito andava longe ora estalagem ao lado de Ritim, ora na revisão do Equador. Já teriam os rapazes conhecimento da fuga de Violante? Encolheu os ombros com indiferença, acendendo um cigarro, pôs-se a soprar baforadas para o teto. Ergueu-se revoltado contra a vida e pôs-se a passear pela casa, a conjeturar. Quando se deitou estava animado de esperanças, com grandes planos de trabalho. Via-se feliz, independente, com horas propícias de fortuna. O dia amanheceu chuvoso, 9 horas, com um ligeiro almoço, lá saiu o estudante a perseguir o sonho. Correram dias tristes e vazios. Paulo, inteiramente esquecido da irmã, entregou-se a outros cuidados. Saía cedo a pretexto de arranjar a vida, voltava para jantar ou entrava tarde. Noite alta, sempre a queixar-se de sorte mal-humorado. Dona Júlia não descorçoava, posto que a vida se fosse tornando a mais e mais apertada e difícil. Aproximava-se o fim do mês, como o filho ainda não houvesse encontrado colocação, uma manhã a velha foi procurá-lo e, carinhosa, lembrou-lhe que tinha algumas joias e umas pratas. Que não se amofinasse, não haviam de viver sem sempre em dificuldades. Deus havia de ter pena deles. Paulo revoltou-se, não. Não empenhava joias. Ela que escrevesse uma carta ao Fábio, ele não fazia favor nenhum. Mas pedir-lhe ao pai, a velha meneou com a cabeça. Meu filho, não escrevo. Pois não viste nem mais apareceu para me ver. Falou, prometeu. Até Oda?
Não.
Peneias hoje, tiras amanhã, não é vergonha? Nós não podemos ficar desprevenidos. Não estás procurando emprego. Eu também farei por meu lado o que puder. Já agora não penso em Violante. Que Deus tenha pena dela. Não me escreve, não se lembra de mim. Paciência, não vou amaldiçoá-la por isso. Leva, não saio, não uso joias. Que tem? É melhor do que ficarmos aqui sujeitos a alguma coisa. Quando puderes, tiras. Ele recebeu o embrulhinho, deixou-o sobre a mesa. E a boa velha, satisfeita por lhe haver acalmado o espírito, saiu do quarto sorrindo. Ele desfez o pacotinho e viu um grande broche antigo de ouro, cravejado de pedras. Não se lembrava daquela joia, nunca a vira ornando o colo materno. Era uma relíquia do passado, um remanescente dos tempos felizes. Calculou que daria uns 400 mil réis, e como andava com uma média em excursões noturnas, de tasca em tasca, de espelunca em espelunca, lembrou-se de tentar a sorte com o que sobrasse do dinheiro, pagas todas as contas. É possível que eu não venha jantar, disse ao sair. Vou dar uns passos por aí a ver se encontro alguma coisa. Não te esqueças da casa.
Não esqueça-se.
Eu também talvez saia um pouco com Felícia.
À noite? Senhora!
Onde vai? Perguntou sorrindo, achando um quê de cômio naquela resolução da velha. Dona Júlia hesitou um momento depois, também sorrindo, disse. Vou aí a um lugar. Quero ver se arranjo umas costuras. Pois a senhora quer cozer para fora. Então, meu filho. Ora, mamãe, deixe-se disso. A senhora pode ir lá com costuras. Não te importes.
Tem rude? Pois assim. E a chave?
E tu é que é? Já me lembrei de a deixar a janela por dentro com um barbante para se puxar. Ou embaixo da porta, lembrou. Sim, é melhor. Pois fica assim. Deixo embaixo da porta, do lado esquerdo.
Até pé, logo.
E Deus te acompanhe. Paulo saiu com ânsia de chegar à casa de penhores para conhecer o valor da velha joia. Dona Júlia foi à cozinha. Felícia estava no quintal lavando ao sol com o cachimbo nos beiços. Chamou-a. A negra levantou o busto, passando as mãos pelos braços, a raspar a espuma que o sol cobria, e caminhou para a velha, que se ensostara a um dos alisares da porta. Estou com vontade de ir hoje, Lige.
Pode ser.
Como não, mas minha ama falou a Manhon, falei. Dizendo que é lá, a exclamou a armada.
Ah!
E vosmecê há de ver como se descobre tudo. Ou a fisionomia da negra iluminou-se. Vosmecê já devia ter ido. Não acredito nessas coisas. Por que me ama? Então vosmecê não acredita nas almas, não sei. Depois tenho tanto medo. Tanta gente tem endoidecido por causa dessas histórias. Ora o quê? Me ama. Ora o quê? Pois eu sei de muitas pessoas que ficaram sofrendo depois que se meteram com o espiritismo. Enfim, seja o que Deus quiser. Como não faço mal a ninguém, nem com más intenções, a que horas começa? Às 7:30. A gente saindo daqui às 7, chega lá com tempo?
Pois sim.